Muito bom dia, muito boa tarde para você que está chegando aqui para acompanhar mais um Almoço Grátis de hoje, dia 12 de dezembro. Lembrando, o Almoço Grátis sempre vai ao ar nas segundas-feiras ao meio-dia, no canal do YouTube da Liberta e agora também no Liberta Play, que é a plataforma de streaming da Liberta. Lá você vai conseguir acompanhar todas as nossas transmissões, os nossos conteúdos, inclusive cursos com os nossos convidados de hoje. Meu nome é Gregory Fronza e eu faço parte da equipe de assessoria em renda variável da Liberta e hoje estamos aqui justamente para discutir isso, o que esperar da renda variável no ano de 2023. Para isso, já deixe os seus comentários ou as suas perguntas para os nossos convidados no chat. No link da descrição desse vídeo, temos o link para você acessar a Liberta Play, caso ainda não tenha o acesso, e também o WhatsApp da nossa equipe, que está de prontidão para responder as suas dúvidas, os seus questionamentos. E para me ajudar com esse tema, temos dois super convidados hoje. O primeiro deles, que já é recorrente aqui, Stormer. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Prazer sempre participar do Almoço Grátis. É um lugar que a gente procura trocar informações, trocar ideias e apresentar para os amigos alguns conceitos que possam ser úteis nas suas tomadas de decisões no futuro.
Muito bom dia, Stormer. E também, participando aqui pela primeira vez, chamamos o Braulio Langer, que é analista de investimentos da LS. Braulio, bom dia. Acho que tu tá no mudo, Braulio.
Desculpa, pessoal, tava mudo aqui, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Greg. Bom dia, Stormer. Vamos comentar aí do cenário de renda variável para 2023. Acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, de como que a Bolsa vai movimentar no ano que vem, com a questão de governo, juros subindo, enfim. Fico feliz com o convite para participar aqui do programa.
Ótimo, vamos lá então, vamos iniciando por aqui. Stormer, eu queria que tu comentasse um pouquinho, até para a gente basear o nosso espectador de hoje. A gente tem um cenário lá fora, onde a gente tem juros e inflação em alta. Aqui no Brasil estamos vivendo uma troca de governo, temos a PEC da transição, o Haddad foi confirmado como ministro da Economia na última sexta-feira. Boletim Focus, ele ainda vê uma Selic alta para todo o próximo ano, ali na casa de 11,5%, 12%, mas a Bolsa está com um PL baixo. A gente sabe que esse indicador ele é bastante utilizado, ele pode mudar também de maneira muito rápida, mas num ponto de vista mais macro, mais abrangente, o que tu está vendo nesse momento para a renda variável?
Bom, primeiramente, assim, Greg, a gente tem que ponderar os fatores da maneira adequada. Sim, nós estamos com o PL baixo na nossa bolsa. Mas a gente tem que entender que o PL, enquanto indicador, ele é composto por duas variáveis. O preço, no caso, e o lucro líquido das empresas, também no caso. O lucro líquido das empresas, ele é lucro passado. Ou seja, não significa que as empresas, no ano que vem, conseguiram apresentar o mesmo lucro que tiveram neste ano que terminou. Pelo contrário, olhando o cenário atual, olhando as perspectivas estão se desenhando, inclusive com cenários nem um pouquinho favoráveis para o movimento nos próximos meses, o que se espera realmente é uma redução no lucro líquido dessas empresas, e a redução do lucro líquido das empresas no Brasil vai imediatamente fazer com que o PL delas suba, sem que haja necessariamente a elevação dos preços dessas ações. Então não é pelo fato de que nós temos um PL baixo que nós podemos nos atirar comprando as coisas, não. Não é assim que funciona o mercado financeiro e não é assim que funciona o cenário de melhor tomada de posição no momento. O que a gente está vendo hoje, especificamente, é uma gigantesca pressão de venda. Tá? Essa pressão de venda ela tem sido brutal nas últimas semanas e ela tem ocorrido por uma série de fatores. O primeiro fator que desencadeou o início das vendas foi a demora na escolha por um ministro da Fazenda. Então essa demora trouxe muita incerteza para o mercado e o mercado não gosta de incertezas. Quando o mercado percebe que está tudo incerto, ele começa a realizar posições, prefere ficar líquido e fala, faz aquilo que talvez seja uma das frases mais famosas do mercado, cash is king, ou seja, entra para dinheiro, bota o dinheiro, fica ali e espera para um cenário que fica um pouco mais claro as coisas. Então, no momento em que existia essa incerteza de qual seria o próximo ministro da Fazenda, os gestores começaram a descarregar. Muitos brasileiros que não estão confiantes no próximo governo também estão resgatando suas cotas de fundos de investimentos multimercado e de fundos de investimento de ações, e isso obriga os gestores a venderem mais ações. Mesmo que eles saibam que elas estão baratas, eles são obrigados a vender para poder entregar o dinheiro para o cotista que está resgatando. E isso também pressiona o quê? Pressiona a bolsa para baixo e pressiona o dólar para cima. Então o cenário no momento é pressão de venda muito forte acontecendo, topos e fundos descendentes, tendência de baixa primária, secundária e terciária. É isso que a gente está observando nesses primeiros dias do mês de dezembro.
Perfeito, Stormer. Você comentou muito bem que o mercado ele não gosta de incertezas. A gente comentou um pouquinho ali sobre o preço, o lucro das ações. A gente sabe que o lucro das ações eles podem se modificar muito rápido. Em termos de drivers, a gente vem comentando muito sobre a política fiscal, o nosso receio do governo estar gastando mais do que ele arrecada. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a dúvida é o quanto mais o governo vai gastar. Tu acredita que essa movimentação, que essa mexida em renda variável, no preço-lucro, ela está diretamente ligado ao nosso risco fiscal, à gastança desenfreada, ou tem algum outro ponto que também precisa ser analisado?
Sim, observa, Greg, uma das coisas mais importantes que nós devemos adotar quando a gente fala de mercado financeiro é uma parte da filosofia estoica que dizia o seguinte: premeditatum malorum. Premeditatum malorum era a política que os estoicos tinham e que dizia o seguinte: sempre, sempre antecipe pelo pior. Se você estiver antecipando pelo pior, você estará preparado para o caso do pior acontecer. Né? Então a ideia deles era essa. Não é ficar torcendo pelo pior, mas se preparar no seguinte sentido: tá, se vier a pior coisa possível, o que eu deveria fazer? Neste caso atual, o que nós estamos vendo realmente é um governo que está disposto a romper os tetos fiscais, romper o teto fiscal, ultrapassar o que seria o limite de responsabilidade fiscal. E isso é ruim, porque ao mesmo tempo isso traz o quê? Se nós rompermos o teto fiscal, qual que vai ser a maneira de nós quitarmos as dívidas do que vai estar sendo gasto a mais? Porque o amigo de casa entende que o teto fiscal basicamente é quanto é que você recebe. Se o governo recebe 100 milhões de reais e ele gasta 150, ou 250, ou 350, de onde é que virá o dinheiro que irá cobrir esse teto fiscal rompido? Bom, o dinheiro só pode vir do quê? De impostos ou de vamos imprimir dinheiro. As duas coisas são péssimas. Tanto impostos mais altos quanto impressão de dinheiro são péssimas. Isso automaticamente tira a credibilidade que nós temos no exterior. O estrangeiro olha para um governo gastão e pensa: como é que esse governo vai pagar suas contas? Eu não vou emprestar dinheiro para ele. Isso significa retirar os dólares do país, isso significa pressão compradora em dólares. Como é que o governo vai necessariamente tentar evitar que o dólar suba? Subindo a taxa de juros. E é por isso que a maior parte das casas hoje está prevendo que a taxa de juros no Brasil não vai cair ano que vem. O que era algo diferente quando existia a possibilidade, eventualmente, do Bolsonaro se eleger. O pessoal está acreditando: tá, vamos seguir a taxa de juros agora, ano que vem começa a cair e a gente consegue conter as coisas, porque o mercado tinha uma maior previsibilidade da forma como o Guedes trabalhava. Não estou dizendo que o mercado é bolsonarista ou não, tanto faz, para eles tanto faz. O que importa é que eles tinham maior previsibilidade do que o Guedes faria, do que o Haddad vai fazer. Eles não sabem o que o Haddad vai fazer. Na verdade, é possível até mesmo que o próprio Haddad não saiba o que ele vai fazer.
Sim.
Então isso significa o quê? Pressão de compra no dólar, pressão de venda nas ações, isso significa realmente taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta, desemprego. Taxa de juros mais alta, PIB não crescendo. Taxa de juros mais alta, economia real em péssima situação. É isso que a gente está desenhando para um primeiro semestre e segundo semestre de 2023. Vamos torcer para que esse premeditatum malorum, que seria antever o que seria o pior, não aconteça. Tá? Mas até o momento, todos os indicativos são de que nós estamos indo nessa situação. E por isso, todos os indicativos preconizam realmente a ideia de tomada de posições renda fixa, pós-fixada, não é nem pré-fixada, tá? Pós-fixada, IPCA mais alguma coisa, porque a gente espera, sim, uma inflação mais alta e pior, inflação com estagnação econômica, inflação com desemprego. Ou seja, o pior cenário possível para a economia no ano de 2023 está se desenhando até o momento.
Perfeito, Stormer. Dentro do que você comentou, a gente vê realmente, tu comentou muito bem de se preparar para o pior, a gente tem algumas alternativas para isso, mas antes eu queria ouvir um pouquinho do Braulio. Braulio, eu sei que tu está um pouquinho mais alinhado com a análise técnica, é o teu dia a dia. Nesses últimos 4 meses ali, o Ibov, ele ficou variando entre os 105 mil, 118 mil pontos, hoje ele acabou já perdendo esse patamar, mas quais são as suas impressões para o momento? O que tu está esperando para esse curto prazo, para esse finalzinho de 2022 e para 2023 em termos de análise técnica? O que tu pode falar para nós?
Primeiramente, o ponto que eu queria comentar é o seguinte, né? Se havia alguma dúvida de que o mercado está temendo a questão política, né? Eu acho que hoje é um dia para a gente ter como prova disso, né? Porque o Ibovespa, por exemplo, hoje está caindo 2,5%, está totalmente descorrelacionado do mercado externo, né? A gente tem o petróleo subindo hoje, a Petrobras caindo quase 5%, Bolsa Americana meio que na neutralidade ali, a agenda não tem nenhum dado muito relevante no exterior acontecendo no dia de hoje. Logicamente, a gente tem decisão do Fed, né, na quarta-feira, mas hoje é um dia relativamente neutro para os mercados lá fora e a Bolsa aqui estressando demais, né, por causa de questões políticas, né? O próprio dólar também globalmente caindo hoje, né, 0,24, e o nosso realzinho aqui, né, segue desvalorizando. O dólar com relação ao real aí subindo hoje 1,6%, né? Então isso é uma prova de que o mercado está realmente preocupado com a questão política, né? Porque a gente está totalmente descorrelacionado com o mercado externo no dia de hoje. Sobre a questão mais técnica, né? Que você perguntou para que eu comentasse. Bom, o cenário para o Ibovespa é extremamente pessimista, né? Assim, olhando pela tendência, né? Vocês podem ver o gráfico aí na tela. O Ibov já perdeu níveis importantes ali dos 107 mil pontos, né? Com esse movimento de hoje, o cenário fica ainda mais feio, né? Muito que provavelmente o Ibovespa deve vir retestar a região dos 100 mil pontos aqui. A gente tem um padrão que a gente pode ver aqui na tela, que a gente chama de alargamento. Então, o próximo suporte ali para o Ibovespa seria próximo ali da região dos 100, 101 mil pontos, né? Caso ele venha a perder essa região, muito que provavelmente ele pode vir testar, inclusive, os 96 mil pontos, né? Claro que a gente tem que salientar que o mercado, ele não cai nem sobe em linha reta, né? Então, a gente deve ter dias positivos ali, né? Mesmo que o mercado venha para os 100 mil pontos ou eventualmente venha até para os 95 nas próximas semanas, lógico que a gente vai ter dias positivos, né? Quando você olha o semanal, o Stormer pode até comentar também a opinião dele, a gente está num canal amplo de baixa aqui, né, do semanal. Isso mostra para a gente a possibilidade do Ibov, de repente, vir até os 91 mil pontos, que são os próximos suportes. Então, esses três pontos técnicos aqui são os que eu consideraria mais relevante, né, região dos 101 mil pontos, depois os 97 e, eventualmente, até o 92, 93 mil pontos.
O ponto crítico que o Brau bem colocou, Greg, é que realmente nós agora perdemos um suporte que idealmente não deveria ter sido perdido. O próximo agora encontra-se na faixa de 100 mil. Acho que vai dar uma enroscada nos 100 mil pontos. Mas o alvo definitivo está em torno de 95 mil nesse momento. Outro ponto que é importante ser mencionado, e acho que o Brau até pode colocar isso depois no gráfico, é que hoje a gente tem uma pressão de venda muitíssimo forte em três setores que são fundamentais para o Brasil. Venda muito forte entrando no setor do varejo, venda muito forte entrando no setor de construção e venda muito forte entrando no setor financeiro. Esses três setores, que são setores críticos da nossa economia de uma maneira geral, construção, varejo e financeiro, eles estão sendo pesadamente vendidos. E a gente tem o único setor que ainda tem conseguido heroicamente resistir e manter-se em alta, que é o setor de siderurgia. Então a gente tem a Gerdau, a gente tem siderurgia, a gente tem a Vale meio que se sustentando ainda numa tendência de alta, mas esses seriam talvez os últimos heróis da resistência no momento atual e possivelmente não vão conseguir segurar o peso de vendas que estão acontecendo nesse momento na Bolsa. Lá perto de 100 mil, eu ficaria atento para a possibilidade de aparecer algum tipo de comprador. Tu vê alguma coisa, algum setor que é um pouquinho mais resiliente nesse momento, Braulio, ou nenhum além do setor de siderurgia e mineração?
O setor que eu mais vejo como resiliente é esse que você comentou, né? De mineração e siderurgia. A Vale está praticamente segurando o índice aí nos últimos dias, né?
Sim.
Então, são ativos aí que podem acabar segurando a bolsa, né? O próprio setor de materiais básicos também, né? Enfim.
Agora, então um ponto que já é importante para alguns amigos que estão nos ouvindo, Greg, é o seguinte. Procurem, se vocês vão operar na ponta da compra, procurem concentrar as suas compras nestes setores que não estão caindo tanto. Porque quando o mercado fizer o seu fundo, digamos que ele faça um fundo de 100 mil, ou mesmo 95 mil pontos, esse setor, que foi o setor que menos caiu, será o setor que mais subirá num próximo movimento de repique do Ibovespa. Então, esse é o conceito de força relativa. A gente sempre tenta trabalhar os setores que estão mais fortes do que Bovespa e não trabalhar aqueles que estão mais fracos do que Bovespa. Muitos amigos em casa podem ter o péssimo hábito de escolher o papel que mais caiu para comprar aquele, achando que é aquele que vai repicar. Não, o papel que mais caiu justamente é o papel mais fraco e o papel que nós, portanto, devemos ficar mais afastados neste momento. De todos, sem dúvida alguma, a Petrobras hoje se entregou. E eu acho que ela se entregou especificamente depois da fala do Mercadante de que nós precisaríamos abrasileirar os preços dos combustíveis. E isso significaria realmente retirar o PPI, o preço de paridade internacional, digamos assim, do cálculo do preço do combustível. E isso, para a estatal, é uma pá de cal no lucro da empresa. E por que isso é ruim? Porque estatal, quando dá prejuízo, quem é que paga?
Nossa,
a gente. São os nossos impostos que cobram prejuízos estatais.
Perfeito, Stormer. Tu mesmo comentou, o Braulio reiterou, alguns setores como siderurgia, mineração. Vocês comentaram que o dólar pode dar aquela esticada. Mas para quem está posicionado nesse momento, vocês veem uma migração, uma rotação para empresas mais ligadas a commodities, exportadoras? Para quem está posicionado, adição de proteção, seguros em carteiras? Se tu puder comentar um pouquinho sobre isso, Stormer, o que tu sugere para quem hoje tem uma posição em renda variável?
Cara, assim, ó, interessante se a gente colocar, por exemplo, ativo setor elétrico, talvez o Braulio consiga colocar aí uma Elet 6, uma CEMIG, ou mesmo uma TRPL 4 e uma TAI 11, que são ativos de um setor teoricamente visto como conservador, visto como um setor de porto de seguro, quando o mercado desaba, geralmente as elétricas subiam. A gente vê que até mesmo as elétricas estão perdendo seus suportes, estão perdendo seus pontos importantes de sustentação e até mesmo elas estão sendo desovadas no mercado, o que é algo realmente surpreendente. TAI 11, TRPL 4, Elet 6 e CEMIG sempre foram usualmente portos de segurança em um mercado mais instável. Elas não estão funcionando como segurança nesse momento e estão perdendo seus fundos. A gente olha uma SUSB 3 e uma Klabin, que são exportadoras, e a gente pode colocar elas aqui nesse gráfico, e a gente vê que a SUSB até está se sustentando, e a Klabin também, se sustentando relativamente bem. Elas são exportadoras, elas produzem um fluxo de caixa em dólar, só que elas também estão atreladas a um risco que você mencionou, Greg, um pouco mais cedo, que é o risco de recessão mundial. Se nós tivermos realmente uma recessão muito forte na Europa, nos Estados Unidos e especialmente na China, as caixas de papelão e os papéis que a SUSB e a Klabin exportam serão menos consumidas e elas também terão seu impacto. Então elas devem funcionar como um tampão para o movimento de queda, elas funcionam como uma espécie de bengala no momento de fraqueza do mercado, sim, funcionam, SUSB, Klabin, exportadoras, e nós poderíamos pensar especificamente para o trader que não quer dolarizar completamente seu capital, começar a pensar em BDRs, Apple 34, Microsoft 34, Google 34. A gente vê que lá fora o mercado aparentemente está em tendência de alta ainda num gráfico diário, tem conseguido se manter em tendência de alta nesse momento atual, tem o rally de final de ano rolando lá fora. Então é uma possibilidade, trader, o cara focar os seus olhos nisso. Mas honestamente falando, a minha política nesse momento é: repicou, eu vou vender. repicou 2 ou 3 dias, eu estou comprando put, eu estou montando estruturada de venda, eu estou fazendo trava de baixa, eu estou alugando e vendendo, eu vou utilizar todo e qualquer repique que o mercado produzir nas próximas semanas para atuar na ponta da venda. Seja com estruturadas, seja com travas, seja com compra de puts, o que estiver rolando. Inclusive, na semana passada, eu consegui trabalhar a compra de uma put bem interessante, eu comprei uma put mais fora do dinheiro, lindo movimento em Bradesco, com esse movimento de queda que está rolando aí, está bem legal ter trabalhado tudo isso.
Foi até interessante, Storm, você comentar de SUSB, né? O papel fez um movimento técnico muito bonito, né? Inclusive está bastante resiliente aí, né, Suzano, nos últimos dias. Hoje aí é um dos poucos papéis que está no terreno positivo ali, né? As commodities, né? O Brasil acaba sendo beneficiado pela alta das commodities, pela reabertura da China, mesmo com as questões externas ali, com relação à recessão.
Só que quando a gente fala de commodities, Braulio, é importante a gente lembrar o pessoal que, olha só, não é commodities de boi, tá? Não é JBS S3, não é Marfrig, não é Brasil Foods. Essas três estão em tendência de baixa brutal e no momento não estão dando nenhum sinal de entrada. Nós estamos falando de commodities como realmente aço, siderurgia, mineração. É isso. Então, e papel aqui no caso, né? Então não é qualquer tipo de commodity, não são as commodities agrícolas, por impressionante que pareça.
Sim. Braulio, o Stormer fez alguns comentários aqui, ele citou alguns termos como put, trava de baixa. A gente sabe que para aquele cliente que está posicionado hoje, não quer mexer tanto na posição de renda variável dele, instrumentos de proteção, eles são bem-vindos. Se tu puder explorar um pouquinho, explicar para nós o que seria uma put, o que seria uma trava de baixa, e se tu vê que faz sentido para aquele cliente que hoje está posicionado e quer se defender, quer defender a posição de renda variável dele, se esses instrumentos fazem sentido.
As opções, né, são instrumentos ali de proteção, né? As puts funcionam ali. O Storm tem até uma analogia interessante com o seguro de carro, né? Se você tem uma carteira de renda variável e você faz compras de puts, né, você tem um seguro de carteira ali, né? Então, eu acredito que das pessoas que estejam assistindo aqui, né, tem vários perfis, tem pessoas que são um pouco mais agressivas, que gostam muito de renda variável, tem pessoas que já estão digamos, mais para a renda fixa, né? Estão reduzindo sua posição em bolsa. Então, acho que para os dois perfis, tanto para as pessoas que estão bastante compradas em bolsa, quanto para as pessoas que estão mais em renda fixa, é interessante trabalhar com operações com opções e também, eventualmente, fazer swing trade, né? A própria, a gente comentou de Suzano aí, né? Que foi um ativo que a gente deu recomendação de compra na LS. Eu não estou dando call nesse momento, pessoal. O ativo, inclusive, já saiu da região ali que a gente deu recomendação de compra, mas para um movimento de curto prazo, é bastante interessante ali a gente poder trabalhar com essas operações, seja de swing trade, né, tanto na ponta vendida quanto na ponta comprada, ou operações com opções com o intuito de ganhar com oscilações de curto prazo ou proteger a sua carteira. O recado que eu queria deixar, assim, só salientando, independentemente se você está com uma grande alocação de renda variável ou se você está com uma pequena alocação de renda variável, você pode utilizar a sua carteira, eventualmente como margem, para fazer esse tipo de operação, né, e ganhar com a exposição dos movimentos de curto prazo ali, né, comprando puts, por exemplo, como o Stormer comentou, mesmo que você não esteja comprado em bolsa, mesmo que a sua carteira não esteja muito exposta em renda variável, você pode ganhar com oscilações de curto prazo ali através dessas operações.
Uma forma possível de proteger a carteira do cliente que está nesse momento muito posicionado em bolsa realmente é procurar fazer um hedge em cima ou de venda alugada de BOVA, claro que não agora, mas no próximo repique que acontecer, ou mesmo eventualmente alguma venda de contratos de mini também, calculando sempre qual que é o beta da carteira. Então tu vai calcular qual que é o beta da carteira que você tem, e daí, a partir disso, você calcula quantas BOVA você tem que estar alugando e vendendo para realmente conseguir neutralizar o risco direcional de mercado. Óbvio que agora, depois que o mercado caiu 3%, não é o momento de fazer isso. Tu não vai botar um cadeado depois que a porta foi arrombada. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar o próximo movimento de repique, no próximo movimento de repique, aí sim, assumir esse tipo de proteção. Até porque, muito bem pontuada pelo Braulio, essa incerteza política, essa situação toda, ela ainda não foi completamente dirimida. porque como a gente bem sabe, o governo eleito só irá apresentar todos os ministros depois da posse. Então, até lá, nós temos muita água para rodar e nós temos ainda a possibilidade de causar mais incertezas, mais volatilidade, mais medo, mais pânico e, portanto, há uma necessidade de se procurar por proteção, sim. Não agora, como eu mencionei anteriormente, mas nos próximos movimentos aproveitar isso. Eu acho engraçado porque outro dia me chamaram de terrorista. Já tem umas duas semanas que eu tô falando, galera, fiquem observando vendas, fiquem ligados para poder vender, vão diminuir a exposição em bolsa, porque o negócio tá perigoso, o negócio tá tenso, o negócio tá ruim. E o pessoal começou a dizer, ah, tu é terrorista, sabe? Tu é terrorista, sabe? Cara, na boa, quando tu espera para apresentar o teu ministro da Fazenda duas semanas antes de ser eleito, o terrorista não sou eu. Desculpa, o terrorista é o que está sendo feito nesse momento. Isso sim é um terrorismo, né? Quando tu assume umas falas como abrasileirar preço de combustível, o terrorista não sou eu. O terrorista é quem está falando isso. Tá? O terrorista é tu simplesmente... Eu seria terrorista se eu ficar... Ah, que bonito, olha que bonito ele falar, vamos abrasileirar, e vou ficar aplaudindo. Não vou aplaudir uma estupidez sendo dita. Não tem como. E sim... Está sendo falado uma série de estupidezes que indicam um grau muito perigoso para as ações no Brasil. E por isso que nesse momento ficar short, ou ficar até mesmo líquido, ou ficar arrediado, são as três únicas condutas minimamente decentes que uma pessoa que tem exposição em renda variável deve estar cogitando seriamente em fazer.
O Storm citou alguns termos aqui do mercado financeiro, até vou pegar um gancho na pergunta do Carlos, mas antes eu vi que a Bruna, que também é analista da LS, ela está aqui nos comentários, ela está pedindo like. Então, pessoal, se você está gostando, deixa o seu like, é bastante importante para nós. Mas indo para a pergunta do Carlos, a gente estava comentando justamente sobre isso. A pergunta dele é: como posso proteger minha posição em ações? Então temos algumas alternativas. O Stormer até comentou em ficar vendido em BOVA, a gente comentou sobre compra de put, trava de baixa. A gente entende que esses termos e esses tipos de operações, eles podem ser um pouquinho mais complexas para um nível já intermediário. O que que você pode fazer nesse momento? Nós temos aqui uma mesa de operações, a Liberta, ela conta com assessores específicos que eles podem explicar para vocês, eles podem verificar sua carteira e encontrar dentro da carteira qual que seria a alocação de proteção melhor para esse momento. Mas resumindo, a compra de uma put, a compra de uma trava de baixa, seria basicamente fazer um seguro da sua carteira. Quando você compra um carro, você vai numa seguradora e faz o seguro para aquele carro. Geralmente tu não quer utilizar o seguro, mas tu não sai andando com o teu carro da concessionária sem ter um seguro. Uma trava de baixa, ela pode ser feita a mesma analogia. Inclusive, acho que quando eu entrei na Liberta em 2019, foi uma das primeiras analogias que eu ouvi do Stormer. Uma trava de baixa, uma compra de put é um seguro. Dúvidas? Só chamar na descrição do link, tem o nosso WhatsApp, ou converse diretamente com o seu assessor, quem já é cliente da Liberta. Ele vai conseguir te explicar, verificar sua carteira, e a nossa mesa vai conseguir te ajudar a proteger sua carteira.
Tá, vamos deixar isso um pouco mais prático.
Claro.
Tá, olha só. Digamos que uma pessoa tem uma carteira de 50 mil reais. Né? Uma carteira de 50 mil reais em diferentes ativos. Ela pode fazer um cálculo muito tranquilo de como funciona o beta dessa carteira. O beta, basicamente, é qual é o nível de correlação e cointegração que a carteira tem com o Ibovespa. Então, isso é fácil de ser trabalhado, isso é bem simples. Os assessores podem, inclusive, ajudar os clientes a calcular o beta das suas carteiras. E digamos que ela encontre um beta de 1. Ou seja, a carteira tem uma correlação, uma cointegração muito similares do Ibovespa. Isso significaria o quê? Significaria que se o Ibovespa caísse 10%, a carteira dele também cairia em torno de 10%. Significaria que se o Ibovespa subisse 20%, a carteira também subiria 20%. Bom, uma vez que você tenha calculado essa carteira, digamos que seu beta seja de 1, e você acha que o mercado vai afundar violentamente, uma das maneiras de proteção realmente seria você ter uma compra de opções de venda, que são as puts. O que é isso? Bom, quando você compra uma opção de venda, você está comprando o direito de vender BOVA a um determinado preço em uma determinada data. Então, você poderia comprar o direito de vender BOVA 11 a R$100, daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses ou 6 meses. Quando você compra esse direito, é exatamente como se estivesse comprando um seguro de carro. Tá? Então, se eu comprei o direito de vender BOVA a R$100 daqui a 5 meses, se a BOVA estiver em R$30, eu tenho o direito de vendê-la a 100, porque é um seguro que eu comprei. E eu vou poder vendê-la a 100. Imagina aí o lucro que eu vou ter nesse cenário. É óbvio que é o mesmo fato de um seguro de carro. E eu acho engraçado, Greg, porque as pessoas não saem de uma concessionária de um carro que elas tenham comprado por 80 mil, por 70 mil, ou mesmo 100 mil reais, elas nunca saem da concessionária sem seguro, né?
Não.
Mas elas compram ações, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, e não tem nenhum seguro. E elas falam, ah, mas eu coloco um stop, Stormer. Sim, mas, meus amigos, vocês nunca viram um gap de baixa? Vocês nunca viram o mercado abrir 15% abaixo?
A gente pode citar Bradesco nesse mês de novembro.
A Vale, quando aconteceu a situação, a triste situação da barragem que explodiu, ela abriu com 20% de queda.
Então, não e esses existe... eventos muitas vezes acontecem em momentos que a gente nem espera, né, Stormer? Lógico.
Exato, né? Brawl. Na maior parte das vezes.
Aconteceu o desastre de Brumadinho, inclusive era até feriado, né? A bolsa estava fechada. Isso. Ela foi repercutir no outro dia, na segunda-feira, com aquele gap gigantesco, né? Então isso acaba pulando o seu stop. Você coloca o seu stop no nível de preço aqui, o mercado abre abaixo dele.
Isso. Então, uma compra de put, ou eventualmente uma operação estruturada, como um colar, como alguma proteção que vá realmente garantir para o sujeito que, se acontecer um desastre, ele tem alguma proteção para a carteira que ele tem. Por que as pessoas não gostam de comprar put? Porque tu está desencaixando dinheiro. Ninguém gosta de pagar pelo seguro, né?
Exato.
Ninguém gosta de pagar aqueles 2 mil, 3 mil reais para o seguro do ano. Ninguém gosta disso. Mas quando precisa usar, eles gostam.
Claro.
Quando precisa usar, eu te asseguro, tô bem. E eu perda total no meu carro, mas eu ganhei 110 da Fipe. Todo mundo gosta, né? Pois é. Só que na hora de pagar, o pessoal não gosta. Então, o que acaba acontecendo é que a compra da put, a compra da opção, a compra de opção de venda é um seguro de carro, que seria uma das maneiras de proteger. É óbvio que agora o acidente já aconteceu.
É, agora, o Tobiano tá até perguntando isso nos comentários, né? Não é melhor comprar puts quando o mercado está otimista?
O ponto perfeito.
Exatamente agora.
O ponto perfeito de se comprar put é quando? É quando o mercado sobe. Não quando ele cai. Porque quando o mercado cai, tá todo mundo apavorado, tá todo mundo querendo sair correndo, que tá todo mundo. Então, assim, não é o momento de fazer isso agora. Ninguém tá falando para fazer isso agora. Mas o que nós estamos falando é que daqui a 2, 3, 4 dias nós teremos algum repique no mercado. E esse será o momento de se procurar por essas operações. Ou seja, o mercado ele é muito contraintuitivo, né, Braulio? Porque quando está subindo, é que é hora de se pensar em...
proteger.
Cara, pode ser que venha cair, eu tenho que me proteger. E quando está caindo, é a hora que o cara tem que pensar em... cara, pode ser que tenha algum repique que está na hora de eu pensar em comprar. Então, ele é muito contraintuitivo nesse cenário e é isso que faz com que as pessoas, na maior parte das vezes, percam dinheiro. Porque elas compram depois que subiu, porque elas se sentem mais seguras, e daí é óbvio, elas estão comprando um topo, e elas vendem depois que caiu, porque elas estão com medo, e é óbvio, elas vão estar vendendo um fundo. Então, neste momento, eu não faria nenhum tipo de venda agora, eu esperaria os próximos repiques, para daí sim poder ir reduzindo exposição renda variável, ou comprando puts, ou fazendo venda alugada de BOVA. Essa seria minha conduta.
A gente está falando de um cenário para o ano que vem, né, Stormer? Então, assim, não estamos dizendo para você comprar put hoje, agora, nesse momento, né?
Claro. Claro, exatamente. Pensando no ano que está entrando, a minha interpretação, não sei se o Braulio concorda comigo, nem você, Greg, mas a minha interpretação é que após a posse, após o dia 2, é bem provável que o mercado faça um movimento de alta. É bem provável que o mercado estabeleça um ciclo de alta de compras, porque o mercado nesse momento está com medo de que a transição não seja tranquila, está com medo de que aconteça alguma situação imponderável, tá? E portanto eles estão vendendo nessa perspectiva. No momento em que rolar tudo tranquilo, no momento em que definitivamente se perceber que não teve problema, que subiu a rampa, que está tudo bem, e que no momento que isso acontecer, o mercado sobe, e aí o governo vai começar a fazer as medidas que ele acredita que são importantes, e nós vamos daí perceber essas medidas fazendo efeito no país daqui a 3 a 6 meses. É bem provável que eles usem como desculpa uma herança maldita, tipo assim, se as coisas começarem a dar errado, eles vão botar a culpa dizendo que o país está quebrado, que o país sei lá o quê, essas coisas todas. Eles vão sempre usar essa desculpa de que a culpa foi o governo anterior. E aí nós vamos sentir realmente como é que vai ser o primeiro balanço das empresas no primeiro trimestre, lá por março, março, abril, na verdade. E depois de abril, sim, o mercado vai mostrar para que lado ele está fingindo. Tá? No meu entendimento, seria então um repique até abril, maio, quando então o mercado começaria a apresentar uma pressão de venda mais forte, mais intensa. Especialmente a gente olhando o DI, eu estava olhando que o DI 25 agora está subindo 3% só hoje. Tá? Então, futuros Brasil estão subindo e subindo forte, e isso é um cenário muito ruim para a renda variável num prazo intermediário a médio. Tu concorda comigo com essa leitura, Braulio? Tu acha que o troço vai continuar desabando violentamente direto?
Não, não acredito que vai desabar eternamente, né? Eu sempre falo isso, né? Mercado nunca sobe em linha reta, nem cai em linha reta. Historicamente, em anos de primeiro mandato, a Bolsa, na maior parte dos últimos governos, a Bolsa subiu. Foi só nos mandatos da Dilma, né, 2015 e 2011, que foram os primeiros anos do governo dela, que a Bolsa caiu, né? Agora, se você pegar historicamente, né, nos mandatos do Fernando Henrique, 95, 99, depois Lula, 2003, 2007, e depois Bolsonaro, 2019, nos primeiros anos do mandato, a Bolsa historicamente mais subiu do que caiu, né? E foi interessante que, aqui nos dados que eu puxei dos retornos do Ibovespa, tá, inclusive, concordando com isso que você... isso que você acabou de falar, né? Você disse que provavelmente o cenário deve ser volátil ali nos primeiros meses, né? E depois o cenário vai se definir. Historicamente, isso é o que aconteceu nos últimos primeiros anos de mandato dos últimos governos, né? Os maiores retornos do Ibovespa, as maiores subidas foram do meio do ano até o final, né? No início, o mercado tende a ficar meio lateral, né? Ou subir pouco, cair pouco.
É que o mercado classicamente dá uma trégua de 100 dias para o novo governo, para ver o que o novo governo vai apresentar. E a partir disso, ele começa a ver quais foram as medidas, e daí ele começa a achar se aquelas medidas são favoráveis para a economia ou se elas são desfavoráveis para a economia de uma maneira geral. O que eu estou achando mais engraçado, na verdade, para não dizer um tanto quanto tragicômico, é que algumas pessoas que apoiaram nitidamente o atual governo, entre elas André Esteves, Meirelles e próprio Armínio Fraga, o Meirelles disse: olha, boa sorte, investidores, porque o que eu estou vendo aí é tragédia e acabou. Foi isso que o Meirelles disse. Vai pegar os 250 milhões de dólares dele e vai viver lá fora, que é o que ele está dizendo. O Esteves se propôs a ajudar o governo. Cara... Eu não sei se ele é ingênuo, eu não consigo entender essas pessoas como ingênuas. Porque para ingênuo ele não serve. Ele acha que os caras do governo vão ouvi-lo. Ele acha que esse pessoal, que o Haddad, vai querer o Esteves ajudando ele na economia. Esse cara, é óbvio que eles não querem. É óbvio que eles não querem. Tá, neste momento, o que nós estamos vendo é o seguinte: o atual governo ele conseguiu se eleger porque ele compôs com centro, compôs um pouco com centro-direita, centro-esquerda e com a esquerda. Compôs com todo mundo. Compôs com o centrão, compôs com todo mundo. E agora, depois que ele foi eleito, ele vai começar a mandar embora da sala aquelas pessoas que ele não vai deixar fazer parte do governo. Ele está mandando embora todo mundo do centro. Ele está mandando embora todo mundo que seria centro-esquerda e está ficando só a esquerda mais forte. É isso que está sendo visto. E não se surpreendam quando, depois da posse, ele anunciar ministros, todos os ministros, totalmente na ala esquerda. E quando eu falo esquerda, é PSOL, Boulos, esse pessoal todo. Não estou falando de centro-esquerda, estou falando de esquerda. E aí o Esteves vai querer ajudar. Que Esteves vai ajudar o governo? Cara? Cara, não, tia, isso não existe, cara. Não existe. Vamos falar sério, cara. Vamos falar sério.
Eu acredito que a gente tenha respondido, para a gente encerrar esse tópico ali, finalizando a pergunta do Carlos, acredito que a gente tenha respondido, então, como quem está posicionado hoje em ações pode se proteger. Até gostei do comentário da Cíntia Carvalho, onde ela trouxe mais algumas alternativas que também são baseadas em opções, em estruturas, como o collar bidirecional
Verdade.
De BOVA 11. Mas, dúvidas? Converse com o seu assessor Liberta, clique no linkzinho aqui abaixo que a gente vai conseguir, olhando sua carteira, verificar qual que é a melhor alternativa. Eu queria ir para o próximo assunto, para o próximo tópico. Braulio, o Stormer comentou em alguns momentos, ele utilizou repetidamente o termo repique. Se tu puder explicar para nós o que seria um repique, eu sei que tu está com algum gráfico ali aberto na tua tela, e principalmente para aquele investidor que talvez ele não esteja hoje alocado em ações, mas ele quer pegar algumas oportunidades, alguns repiques, como o Stormer falou, e eu sei que você tem algumas recomendações de swing trade que vocês também trabalham na LS. Essa seria uma alternativa para quem está querendo pegar aquelas movimentações num prazo mais curto, médio prazo, Braulio?
É, repique basicamente, assim, o mercado sobe, não sobe em linha reta e não cai em linha reta, falei isso três vezes hoje, mas basicamente é esse zigue-zague do mercado, né, que a gente chama de repique muitas vezes, né, hoje a bolsa está caindo 3.11, é muito que provavelmente amanhã ou no próximo, nos próximos dias ela deve subir um pouco, né, esse movimento a gente chama de repique, mas a tendência que a gente observa hoje para o Ibovespa é de baixa, né? Esse zigue-zague aqui segue descendente, né? Então a gente fala que é uma tendência baixista. O cenário ainda é pessimista, né? Bastante, do ponto de vista técnico, mas claro que vão ter dias positivos, né? Porque a bolsa nunca somente cai ou somente sobe, né? E existem várias formas de você poder aproveitar esses movimentos de curtíssimo prazo através das operações de swing trade, né? Que nós aqui da LS temos bastante recomendação de swing trade, de operações com opções também. Então você consegue operar no curto prazo, né? A própria Suzano mesmo, que é um exemplo ali que a gente falou hoje, né? Foi um ativo que a gente deu recomendação de compra na semana passada, e o ativo performou bastante positivo ali, né? Nos últimos dias, desde que a gente deu recomendação, subiu mais de 5%. Então, mesmo que você não esteja com uma carteira muito exposta em renda variável, você pode aproveitar desses movimentos de curto prazo, pegando essas operações, né? Seja na ponta comprada, seja na ponta vendida, né? Então, isso é muito interessante para você utilizar como um pedaço do seu portfólio, né?
Acho que o Braulio vai concordar comigo que para a pessoa que está em casa querendo pensar em trabalhar os repiques, é melhor trabalhar as pernas de alta em papéis que ainda estão em alta. Por exemplo, se o Braulio conseguir colocar leve 3 aí no gráfico diário, a gente vai conseguir ver claramente o que é um papel em tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Vejam que as pernas de alta, os candles verdes, eles acabam sendo mais amplos e duram mais tempo do que os candles vermelhos. Então isso é uma tendência de alta. Nós vamos pegar esse tipo de papel, vamos esperar que esse papel se aproxime de um suporte, e quando ele se aproximou de um suporte, vamos aí procurar por operações neles. Né? Então neste tipo de situação, nós estamos autorizados a trabalhar na ponta da compra. Quando a gente vê um papel em tendência de baixa, por exemplo, bota uma Brasil Foods aí, a gente vê que simplesmente cada perna de baixa tem maior amplitude e dura mais tempo do que as perninhas de alta. Olha a quantidade de candles vermelhos que nós temos e olha a quantidade de candles verdes. Isso demonstra nitidamente que quem domina este gráfico são os vendedores, que estão descarregando o papel com violência. Ficar comprado nesse tipo de papel é tragédia. Ficar comprado nesse tipo de papel é virar torcedor, é acreditar que o Grêmio vai se tornar campeão mundial no ano que vem. Não vai! Não vai! Está em tendência de baixa, entendeu? Aqui não tem como. Então, quando a gente olha essa situação, cara, a gente está vendo o que é o mais provável e o que é o menos provável, né? Infelizmente, vários papéis da nossa bolsa estão nessa condição no momento, em topos e fundos em queda, mostrando nitidamente para nós que a pressão de venda está dominando o mercado. Enquanto ela estiver fazendo isso, Greg, o que eu vou fazer é pegar 2-3 dias de alta e vou procurar por vendas naquele 2-3 dias de alta. Até que isso reverta, até que a gente comece a visualizar uma sequência de pernas de alta maiores do que pernas de baixa, para que eu possa voltar a pensar em operar na ponta da compra, tanto no swing trade, quanto num gráfico semanal. Por isso, para o ano que vem, minha perspectiva deve ser de perpetuação dessa tendência de baixa por mais algum tempo. Eu não vejo cenário macroeconômico modificando-se que permita pensar em compras neste momento, infelizmente.
Perfeito, Stormer. Eu acho importante mencionar também, a ALS hoje ela é uma casa homologada dentro da XP, então o próprio Paulo comentou que eles têm algumas recomendações de swing trade e os clientes da Liberta, eles têm acesso a essas operações. Novamente, converse com o seu assessor, ele vai te passar todas essas informações. Eu queria fazer uma pergunta para ti, Stormer. Eu, infelizmente, acabei perdendo aqui o nome da pessoa que fez nos comentários essa pergunta, mas a gente falou muito sobre renda variável, mas ações. E a pergunta que veio é: minha carteira hoje consiste somente em FIIs. Puts, faz sentido? O que que tu tá vendo para o cenário de fundos imobiliários, que também é renda variável?
Tá. Sim, quando a gente fala de fundos imobiliários, tá, Greg, muito bem pontuado, fundos imobiliários eles são vistos como um tipo de renda variável também. Tá? E como o fundo imobiliário ele está inversamente relacionado com a taxa de juros, eu acho que o Braulio podia colocar aí para nós o DI1F29, ou mesmo o DI1F25, tá? E a gente consegue ver então como está a movimentação da taxa de juros. Então veja que taxa de juros aí trabalha nesse cenário atual dentro de topos e fundos ascendentes. Tá? E isto, taxa de juros em tendência de alta, coloca uma pressão de venda em cima dos fundos imobiliários, sim. Tá? Então, de uma maneira geral, isso acontece basicamente porque o investidor pensa o seguinte: cara, eu posso vender meus fundos imobiliários, posso comprar a taxa de juros futura, e com isso, então, eu vou ter um resultado melhor do que ficar apenas comprado nos fundos imobiliários. A gente vê o IFIX trabalhando numa tendência de baixa, são topos e fundos descendentes agora. Aproximando-se de um suporte prazo mais longo, a gente tem essa média móvel, a gente tem aquele fundo prévio observados, e isso em si é um fundo que idealmente não poderia ser perdido. Se a gente perder aquele fundo estabelecido ali no IFIX, que também era um topo anterior rompido, se a gente perde essa região, a gente estabelece um provável recuo do IFIX para o próximo fundo mais abaixo. Só que, eu vou deixar esse ponto bem claro aqui para os amigos, eu não vejo como nós subirmos muito mais a nossa atual taxa de juros. Nós estamos em 13,75, eu não vejo como um espaço muito plausível subir para 14, 15, 16 ou 17. Não vejo.
Dívida fica muito cara.
A dívida fica muito pesada e isso seria realmente uma tragédia para o país de uma forma geral. Então, se não tem muito mais upside, se não tem muito mais potencial de alta nestes juros, tá, talvez uma estabilização dos juros onde ele se encontra agora, não vejo por que sair descarregando meus fundos imobiliários neste momento. Tá. Mas, se eu estivesse realmente muito estressado com esta posição no atual momento, o que eu poderia fazer seria aliviar parte dos fundos imobiliários e dolarizar. Então, eu não trabalharia daí com puts, tá? Porque as puts elas não funcionariam como uma ferramenta de proteção para o fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele tem um comportamento diferente do mercado acionário. Tá? Então, eu faria o seguinte: cara, se eu estou muito estressado com a minha carteira de fundos imobiliários hoje, alivio 30% dela e dolarizo. Porque aí, se o dólar der uma pancada para cima, bom, isso vai amortecer uma boa parte do prejuízo que eu teria na minha carteira de fundos imobiliários. Eu continuaria, digamos assim, percebendo os rendimentos do fundo imobiliário em si, e eu poderia utilizar até mesmo os proventos que o fundo imobiliário estaria administrando para dolarizar aqueles proventos. Então, digamos que eu tenho uma carteira com 100 mil, essa carteira me entrega 1.100, 1.200 reais por mês. Então tá, eu vou dolarizando um pouquinho todos os meses, trazendo para XP Internacional e daí comprando bônus lá fora, comprando ações lá fora, esse tipo de coisa toda que poderia ser feita. Eu acho que isso seria bastante, bem lógico e funcionaria como um hedge mais natural do que trabalhar as puts em si para a carteira de fundos imobiliários. Como é que tu vê isso aí, Braulio?
Feito, Stormer. Concordo 100%. Não é o momento da gente vender no pânico, né? Igual você falou, principalmente fundo imobiliário, né? Que eles já tiveram. Estou com um gráfico do IFIX aqui na tela, né? Você vê que ele já os fundos imobiliários já sofreram bastante nos últimos dias, né? Então tem que tomar muito cuidado, pessoal, para vocês não saírem vendendo suas posições assim de uma vez, tá? Porque isso é um movimento, é uma atuação clássica ali das pessoas que ficam com pânico, né? Ah, não, o cenário é muito ruim, vou vender. Tem que tomar cuidado com isso, né? Melhor você se proteger e fazer as operações ali que a gente está falando, isso que o Stormer comentou, do que sair simplesmente vendendo, zerando sua carteira, né? É, e questão dos juros aí também, concordo plenamente, né? O consenso do mercado é que, muito que provavelmente, a Selic não deve subir muito mais, né, do que já subiu. E lá fora também, né, nos Estados Unidos, o consenso é de que o Fed deve reduzir a magnitude das altas dos juros, deve continuar subindo, mas em ritmo menos forte do que nos últimos...
Acelerado.
Menos acelerado, né? Tem até uma Exato. Pergunta interessante aqui, né, de uma pessoa que perguntou qual que é pior, né, inflação alta ou Selic alta? Eu acho que as duas coisas, né, acho que vocês podem comentar aí, acrescentar. Inflação alta faz com que o Banco Central tenha que subir mais a Selic, né, então as duas são negativas.
Só que a Selic alta, ela infelizmente leva a desemprego, ela infelizmente leva um PIB que não está andando. Esse ano teve gente reclamando, que me importa que o PIB está subindo? Bom, ano que vem, quando o PIB não estiver subindo e quando o PIB estiver baixo, vai ser interessante ver o que as pessoas vão falar. Porque o PIB não subindo é não gerar empregos. O PIB não subindo é desemprego. O PIB caindo é o que a Dilma conseguiu para nós, com 14 milhões de desempregados. Então, para mim, Selic alta é trágico. Só que inflação alta é pior ainda. Por quê? Porque quem tem alguma reserva financeira consegue se proteger da inflação. A inflação é a coisa mais triste que pode acontecer para as camadas menos favorecidas. Porque o cara que está na camada menos favorecida, o cara que não tem nenhuma reserva financeira, ele não tem como se proteger da inflação. Ele simplesmente vai passar fome. Sim, vai passar fome. Enquanto que o cara que tem alguma reserva consegue comprar um IPCA mais alguma coisa, que consegue garantir para ele uma certa reserva de valor, que vai conseguir se proteger daquele preço subindo. Então, a inflação, eu entendo que ela é pior do que a Selic alta. Porque a inflação alta destrói completamente as camadas menos favorecidas, as camadas os pobres. Mata os pobres, literalmente, mata eles de fome. Tira o dinheiro deles e tira a capacidade deles comprarem comida. Enquanto que uma Selic alta, Selic alta consegue aguentar algum tempo na economia antes que apareçam desempregos, antes que apareçam outros cenários mais deletérios. O problema é que a inflação alta leva uma Selic alta.
Elas andam juntas.
Andam juntas.
Vocês comentaram um pouquinho...
E a causa de tudo isso qual que é? Irresponsabilidade fiscal. A causa de tudo isso é gastar mais do que arrecada.
Voltamos ao que a gente comentou no início Sim, do programa.
Porque tudo isso tem uma causa. Isso tudo tem uma causa. Isso não vem do nada. Tá? Isso vem de gastar mais do que arrecada.
Vocês comentaram um pouquinho sobre dolarizar... patrimônio, até vem a pergunta do trader CR, como comprar dólar para se proteger. Hoje, dentro da Liberta, existe a possibilidade de abertura de uma conta linkada à conta XP diretamente nos Estados Unidos, com custódia nos Estados Unidos. Então, hoje, está muito fácil dolarizar o seu patrimônio. A partir de $100, já é possível enviar dinheiro para o exterior e lá você pode comprar tanto fundo caixas quanto todos os ativos que compõem ali a renda variável e alguns bonds da renda americana. Então hoje, pela conta XP, converse com o seu assessor, converse conosco com o nosso atendimento aqui pelo link da descrição. A partir de $100 já é possível enviar dinheiro para o exterior.
E tem inclusive bonds lá fora, bonds de Banco do Brasil, pagando 4,9%, 5% ao ano em dólar.
Exato.
Lá fora. Bônus de Vale pagando 5% ao ano em dólar.
É uma maneira de tirar o risco Brasil da sua carteira.
Exatamente. Então, assim, o que é um bônus? E aí o pessoal me perguntou outro dia o que era bônus. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Tá. Galera, entenda o seguinte. Quando tu investe em renda fixa, o que tu está fazendo é emprestando dinheiro para alguém e cobrando juros em cima desse dinheiro que tu emprestou. Então, quando tu investe, por exemplo, num CDB, tu está emprestando dinheiro para o banco e tu tá pedindo que o juros te entregue, que o banco te entregue um juros que vai ser CDI, alguma coisa, tantos por cento de CDI. Quando tu investe numa renda fixa de tesouro direto, tu está emprestando dinheiro para o governo do Brasil pedindo que ele te pague um determinado juros, que vai ser um pré-fixado ou um pós-fixado. E quando tu investe num bond, você está emprestando dinheiro para uma empresa lá fora, seja Banco do Brasil, seja Apple, seja Google, a empresa que emitiu aquele bond, você está emprestando para ela, e ela se compromete a te pagar uns juros em cima daquele dinheiro emprestado até uma determinada data. Então o bond, que aqui no Brasil a tradução seria debenture, né? O bond nada mais é do que o dinheiro que você emprestou para uma empresa, ou que você emprestou para um governo americano, por exemplo, existem bonds de governo americano, existem bonds, seria, e o bond do governo brasileiro seria o título público, o tesouro direto.
Exato.
Tá? Então, quem pergunta o que é o bond, mas já investiu em tesouro direto, cara, você tem um bond do Brasil. O tesouro direto é um bond do Brasil. Eu não sei se eu consigo esclarecer bem o que é o bond. Entenderam bem, pessoal?
Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai tentar responder. E já que a gente está falando de mercado americano, o Braulio comentou ali sobre a elevação de taxa de juros que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles estão esperando que esse ritmo desacelere ao longo de 2023. A inflação lá pode também estabilizar ou reduzir. E eu já vou pegar um gancho na pergunta do Rafael Rocha sobre um assunto que a gente não comentou até o momento, mas eu sei que tu gosta, Stormer. Criptomoedas, Bitcoin. Vocês acham que, se de fato confirmar essa redução do aumento da taxa de juros lá fora, a inflação um pouco mais controlada, 2023 para as criptomoedas pode ser um bom mercado?
Cara, na minha opinião, nós estamos muito próximos de um período muito interessante e atraente para a área de criptomoedas. Tá? Então, eu entendo 2023 como provavelmente um dos melhores anos para as criptomoedas e talvez seja um dos melhores investimentos do ano que vem. Talvez. Não significa que eu vá colocar 100% do meu patrimônio nisso. Pelo contrário. Tá? Criptomoedas, eu tenho uma regra interna, pessoa física, que é nunca alocar mais do que 8% do meu patrimônio em criptomoedas. Nunca. Mesmo que eu esteja muito otimista. E eu estou muito otimista para criptomoedas para o ano que vem. Então, minha política é, sim, eu tenho começado a procurar por pontos de compra em criptos, montando uma pequena carteirazinha. Essa carteira vai sendo construída ao longo dos próximos meses para o ano que vem, à medida que a taxa de juros americana começa a desacelerar o seu crescimento, e eles lá já decidiram que não vão ultrapassar muito os 5%, tá? Não vão fazer isso, porque senão eles quebrariam muitas empresas. A
dívida fica cara também.
A dívida fica muito cara, então para eles o limiar é 5%. E automaticamente, no momento que eles pararem de subir sua taxa de juros, o dinheiro começa a refluir para criptos e começa, então, a botar uma pressão compradora nas criptomoedas. Então, sim, eu estou com um olhar bastante atento para esse mercado, porque eu acho que é um mercado que pode se beneficiar desse movimento macroeconômico.
Ótimo. Braulio, o que tu está vendo para as criptomoedas, fazendo mais ali uma analogia à parte técnica?
É, concordo plenamente com o que o Stormer falou. Cripto pode ser um bom investimento para o ano que vem, à medida que o Banco Central chegue no topo dos juros ali, enfim, pode ser que a gente tenha um movimento de fluxo para cripto, né? Do ponto de vista técnico, eu acredito que o Bitcoin, que hoje está US$17 mil, ele pode vir testar esse último topo aqui na região dos US$12 mil, né? Então ele ainda tem uma simetria para baixo, tem espaço para cair mais, na minha visão. Mas eu acredito que o momento é fazer justamente isso aí que o Stormer falou. Ir comprando aos poucos, ir montando posição, formando uma carteirinha, não passando de um limite, né? Ele citou aí 8%, que é o que ele usa na física, né? Mas você ir comprando aos pouquinhos, um pouco por semana, um pouco por mês, acho que bem interessante, sim. Com esse cenário em mente, né? O Bitcoin pode ir até ali a região dos US$12 mil, muito que provavelmente. E ali é um possível ponto de suporte que ele pode segurar.
Ótimo. A gente está chegando a uma hora já de live. Acredito que a gente tenha passado nossas principais opiniões sobre o cenário de renda variável para o próximo ano. Temos muitas incertezas, por isso recomendamos cautelas. Falamos para aquele investidor que hoje está alocado em renda variável. É bom ele pensar em alguma proteção na carteira. Aquele investidor que talvez hoje não esteja posicionado, mas queira aproveitar alguma movimentação, operações de swing trade podem fazer sentido dentro da carteira do nosso investidor. E eu queria deixar aberto para os comentários finais de vocês. Stormer, muito obrigado pela participação mais uma vez. Fica à vontade para o teu comentário final.
Eu que agradeço, Greg. Normalmente eu tenho uma frase que eu costumo utilizar muitas e muitas vezes, que é: no auge do pessimismo, o mercado faz fundo. Essa é uma frase clássica minha. Talvez eu esteja no auge do meu pessimismo. Tá? Eu nunca estive tão líquido em bolsa quanto eu estou hoje. Tá? Nos últimos 22 anos, eu nunca tive uma posição tão pequena em renda variável quanto eu tenho hoje, por impressão de que pareça. E eu não estou nem um pouquinho interessado em tomar posições, o que é mais surpreendente ainda. Tá? Então, eu nunca estive assim para a Bolsa Brasileira, mas eu estou assim para a Bolsa Brasileira nesse período. E eu acho que eu só vou conseguir sair desse meu estado de negação completa de Bolsa Brasileira quando efetivamente eu olhar o novo governo assumindo, as condutas dele, e eu conseguir a partir disso tirar algum termômetro. Até lá, eu vou operar vendido ou neutro de fora, ou com operações estruturadas na ponta da venda, mais do que na ponta da compra, e até que surja algum sinal que reverta seriamente esse meu pessimismo em relação ao cenário econômico. O que eu tenho falado com vários gestores é que todos eles, a maior parte dos gestores com quem eu tenho conversado, também estão short Brasil, também estão atuando na venda Brasil, a maior parte. Tá? Então, por enquanto, minha posição é short ou neutro, de fora, mas não tenho nenhuma posição buy nem long Brasil nesse momento. E acho que o Braulio talvez também esteja nesse cenário, porque também vê a tendência de baixa acontecendo, né, Braulio?
Concordo 200%.
Perfeito, Braulio. Novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero te ver mais vezes por aqui e deixo aberto para o teu comentário final.
Agradeço, pessoal, pelo convite de participar aqui, foi muito legal. O recado que eu dou para vocês é aquilo, reiterando aquilo que eu falei, né? Mesmo que o seu portfólio esteja muito alocado em renda variável ou esteja pouco alocado em renda variável, independentemente se você está pessimista ou menos pessimista ou mais otimista, você pode utilizar de operações de curto prazo ali para aproveitar movimentos de volatilidade, porque o mercado provavelmente vai permanecer volátil pelas próximas semanas, ali até o início do ano que vem.
Ótimo, eu vi que surgiu uma pergunta de última hora aqui, vamos aproveitar para fazer ela e vou direcionar para o Stormer, a pergunta do Aldécio Cabral. Stormer, quanto o PT pode interferir na Eletrobras? Qual a visão de vocês? Lembrando que a Eletrobras ela passou recentemente por um período ali de fundo mútuo de participação, ela teve uma redução da base do governo dentro da empresa, Stormer.
Boa pergunta, Greg. Na verdade, sim, pessoal, essa também é uma das incertezas que existe hoje no mercado. Eu vi que hoje parece que estavam pensando em reverter a lei das estatais. No momento que tu revoga a lei das estatais, no momento em que o governo que está entrando, ele se coloca muito no caminho inverso das privatizações e mesmo das concessões, a gente poderia esperar que sim, eventualmente esse governo passe alguma medida que até mesmo neutralize o que foi feito na Eletrobras, impeça qualquer coisa a ser feita na CEMIG, impeça qualquer coisa sendo feita em qualquer estatal neste país. Então, eu acho que impacta pesadamente, sim, e talvez seja isso que esteja produzindo toda essa fuga do dinheiro do setor elétrico que está acontecendo nas últimas semanas, essa possibilidade de reversão. Também a gente tem que entender que num cenário de recessão, se consome menos energia elétrica, a indústria vai utilizar menos energia elétrica e isso também acaba impactando nos resultados da empresa. Então, acho que dessa maneira geral, qualquer empresa relacionada a estatais ou qualquer empresa que estava sob a possibilidade de ser privatizada e não será no próximo governo, eu acho que está sob risco neste momento.
Perfeito. E A última pergunta do Arthur Tenório, ele está pedindo se tem como comprar esses bonds que nós mencionamos pela XP. Sim, Arthur, pela conta internacional da XP, já é possível ter a sua conta diretamente nos Estados Unidos, com custódia nos Estados Unidos, e esses bonds, eles estão sim disponíveis pela XP. Inclusive, temos a recomendação de compra de alguns bonds pelas nossas casas de análise. Converse com o seu assessor, ou se não for cliente da Liberta, só clicar no linkzinho que está na descrição do vídeo e conversar com a nossa assessoria. Por fim, queria deixar muito obrigado para você que nos acompanhou até o final de mais essa live. Reforçando, qualquer dúvida, converse com a nossa assessoria, entre na Liberta Play, a nossa nova plataforma de streaming. Todos esses conteúdos vão estar lá dentro, inclusive os conteúdos, os almoços grátis das últimas semanas. Consumam eles. Dúvidas, por favor, nos chamem, chamem nossa assessoria. Muito obrigado, uma boa semana e até segunda-feira que vem. Um abraço.